A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a própolis. E para tratar desse assunto conosco, hoje está aqui o Dr. José Maurício Sforcin, que é pesquisador do Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Dr. José Maurício, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, agradeço a oportunidade.
Dr. José Maurício, a gente fala muito de própolis, é uma informação muito difundida de própolis como remédio que resolveria diversos problemas. Inclusive, se alguém fizer uma pesquisa, por exemplo, na internet, vai se surpreender porque até referência à possibilidade de cura da AIDS ou tratamento da AIDS é referido a própolis. O senhor tem um trabalho muito importante nessa área. Como é que o senhor avalia todas essas informações? O que é que a pessoa que está usando própolis não está sendo informada?
Bom, antigamente se falava muito disso, que a própolis apresenta muitas propriedades, mas muita coisa era empírica, ou seja, se tomava, se utilizava, mas sem saber de fato evidências científicas que comprovassem aquelas propriedades. Então, nas últimas décadas, os pesquisadores começaram a procurar assim, com mais detalhe o que de fato funciona ou não. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu investigo principalmente se a própolis atua na imunidade. Mas quando se obtém dados de pesquisa, algumas coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, muitos estudos são feitos com animais. Então, assim, será que já dá para interpretar para humano os mesmos resultados? Então, toda pesquisa ela começa ou in vitro, quer dizer, no laboratório, isolando células ou micro-organismos, ou em animais, e depois que ela vai para humanos. Então, muitas informações que se tem sobre própolis, embora se tenha resultados muito interessantes, ainda são preliminares. Então, a própolis já é comercializada, ela já é assim, utilizada por grande parte da população e muitos resultados são promissores. Mas daí vem uma outra questão. Por exemplo, no meu caso, né, eu quero utilizar para o sistema imunológico. Ela é boa para aumentar as defesas, para aumentar a resistência. Então, a gente tem que ver por quanto tempo eu deveria tomar, se leva a efeitos colaterais ou não. Então, tem muitas coisas que se deve pensar antes da utilização imediata. E, por exemplo, quando eu lancei esse livro, foi um livro mais focado na resposta imunológica. Então, as pessoas falam, funciona, mas funciona mesmo? O que eu procurei naquele livro foi trazer para o público as evidências, né? Quer dizer, o título já é Própolis Imunidade, dois pontos, comprovações científicas. Então, muitas vezes, o leitor ele pode dizer, ah, é um pouco difícil. Eu tentei tornar acessível para um leitor leigo, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo evidências comprovadas de pesquisas minhas ou de outros pesquisadores para evidenciar, assim, quer dizer, funciona, mas funciona de que jeito? Como é que ela é? Tem efeitos colaterais ou não tem? Por quanto tempo? Quanto, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu trabalhei até hoje.
E, doutor José Maurício, quando a gente fala em reforço da imunidade, a gente pode estar falando, assim, em duas direções. O reforço mesmo do equipamento imunológico, do equipamento de defesa do corpo e a fragilização dos agentes patogênicos, por exemplo, bactérias. O que o senhor encontrou? Que ela atua nessas duas direções ou só em uma particular?
Então, quando a gente pensa no micro-organismo, muitos experimentos são feitos verificando a ação direta sobre eles. Então, por exemplo, coloca uma bactéria lá, coloca a própolis e vê se a própolis é eficiente em destruir aquele agente. Diretamente, a própolis tem ação contra vários vírus, fungos, bactérias. Agora, no organismo, a maneira principal de destruir o micro-organismo seria ativando as nossas defesas. Então, nossas defesas estando mais reforçadas, elas seriam mais aptas, né, mais assim, eficientes em destruir um agente. Então, tanto existe uma ação direta sobre os agentes que causam doença, como existe essa ação indireta, quer dizer, estimulando nossas defesas que vão combater melhor os agentes causadores de doença.
Certo. E doutor José Maurício, existe até a referência, quando eu falei na internet, no caso de tratamento de tumores. O senhor encontrou alguma evidência nesse sentido?
Sim. A gente também, do mesmo jeito que eu comentei com você sobre a ação direta contra os micro-organismos, muitos experimentos são feitos assim. Eles colocam as células tumorais, diferentes tumores, animais ou humanos, em contato com a própolis. diretamente a própolis tem ação citotóxica, quer dizer, ela mata as células tumorais. E o curioso é que em todos os experimentos que até hoje foram realizados, ela tem capacidade, não se sabe como ainda, de discriminar. A célula tumoral ela mata, a célula normal de uma pessoa não. Então, in vitro, quer dizer, no laboratório, ela tem capacidade de destruir um tumor. Agora, no organismo, veja bem, seria a mesma coisa que para um micro-organismo. A maneira de destruir um tumor seria ativar nossas defesas para nosso organismo combater melhor uma célula tumoral. Porque existe uma resposta imune já contra tumores, mas a gente poderia reforçar, e a própolis nesse caso seria até um adjuvante, né? Quer dizer, uma substância que auxiliaria, reforçaria melhor a atividade do sistema de defesa para ele combater melhor a célula tumoral, né?
E, doutor Zé Maurício, no caso da própolis, a gente parece que está falando de uma substância única, mas ela é composta de vários elementos, né? Que elementos são esses?
Então, esse é um grande problema para se trabalhar com própolis. Porque para início, assim, já de se pensar como utilizar própolis, ela vem das plantas que a abelha visita perto ali de onde a abelha se encontra. Ou do apiário, né? Ou da colmeia. Então, assim, cada região tem uma fonte predominante que a abelha gosta, que a abelha visita. Então, por exemplo, aqui na região que eu moro, interior de São Paulo, que é sudeste do Brasil, existe uma planta chamada alecrim do campo, que é a principal visitada pela abelha. Então, veja, se eu comparar uma amostra de própolis daqui do sudeste com uma, por exemplo, do norte do Brasil, pode ser que haja componentes diferentes, porque a flora do norte é diferente aqui do sudeste. Então, quando se pega própolis do mundo todo, também tem diferenças. Então, os trabalhos hoje em dia, eles têm tentado verificar como é que a gente padroniza, então, os estudos com a própolis, porque as amostras do mundo todo são diferentes. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, o que é interessante é o seguinte, muitas vezes, todas essas própolis, embora elas sejam diferentes, elas podem ter atividade, por exemplo, contra uma bactéria causadora, vamos pensar, de uma infecção hospitalar. Então, muitas vezes, a própolis tem atividade contra essa bactéria, mas isso é devido a componentes diferentes, certo. Porque as amostras são diferentes, porque o que vem da planta depende da planta que existe na região. Então, de modo geral, respondendo a tua pergunta, o que, que existe na própolis? Existem flavonoides, existem ácidos fenólicos, existem alguns minerais, pode ter pólen de planta, cera que a abelha produz. E existem, então, assim, alguns componentes comuns. Outros podem estar em maior ou menor quantidade numa região. Outros podem estar ausentes em amostras de outra região. Então, por isso que é difícil saber. O que mais as pessoas perguntam é, como é que eu sei que a própolis que eu estou comprando, se ela é boa ou não é? Esse é um grande problema. Porque para pesquisa, hoje em dia, quando a gente vai publicar um resultado de pesquisa, o que eles pedem muito é, como é a tua amostra de própolis? O que ela contém principalmente? E segundo, qual é a principal fonte botânica na tua região que já foi confirmada a visita da abelha a essas plantas? Então é um estudo assim um pouco delicado hoje em dia, trabalhar com a própolis, mas eu acho que está se caminhando assim para resultados mais concretos do que a gente tinha, por exemplo, 30 anos atrás, em que se estudava a amostra de própolis sem saber direito de onde vinha, qual era a abelha que produzia, africanizada ou italiana, quais eram as plantas que a abelha visitava, isso não era publicado antigamente, né? Qual era a composição química? Muito pouco se sabia. Então, hoje em dia, nós temos já a capacidade de realizar pesquisa com mais informações.
Certo. Doutor José Maurício, no caso, a padronização é importante para que possa haver, por exemplo, a indicação do remédio, mas, por outro lado, essa diferença de tipos também pode significar diferença de atividades na saúde humana, né?
Exatamente, exatamente. Então, é daí que vem a importância da pesquisa básica, né? Eu acho que o governo tem investido bastante nas pesquisas com própolis, isso é muito bom, né? Mundialmente já se tem muita gente pesquisando e utilizando própolis. Então, o que era uma coisa desconhecida há décadas atrás, hoje já chama atenção. Agora, tem que se alertar para essa questão, porque, por exemplo, comercialmente, muito pouco dessas informações que eu estou relatando são divulgadas, né? A pessoa muitas vezes prepara própolis que ela tem e não conhece direito, o que não invalida também. É importante a gente conhecer o que, que tem ali de fato e o que, que pode exercer. Então, quando eu tenho uma atividade confirmada, seria interessante saber qual é a composição química dessa amostra. Que pode ser que eu espere a mesma coisa de outra própolis que que não têm os componentes que exercem aquela ação.
Certo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos voltar a conversar com o pesquisador José Maurício Esforcim sobre a ação da própolis. Se essa ação se deve a componentes específicos ou ao conjunto dos elementos que compõem a própolis. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.